que é a manchete principal. Ratinho Júnior desiste do Planalto e o PSD fica entre Caiado e Leite, tema que já comentamos aqui com o Mano Ferreira agora há pouco. Decisão surpreendeu. Governador de Goiás, segundo o Estadão, é favorito a essa vaga. Outro destaque, Trump recua em ultimato e diz falar com o Irã, que reage, dizendo é fake news. O Irã diz que não está conversando coisa nenhuma. Aliás, a foto de capa do Estadão para um míssil que teria caído na região da Cisjordânia, e a gente observa ali a criançada brincando com o restante desse míssil que teria atingido a região da Cisjordânia lá em território israelense também. Do Estado de São Paulo, vamos aqui para a Folha de São Paulo. Ratinho Júnior diz que não sai candidato a presidente, ficará no governo do Paraná. Com a desistência, segundo a Folha, Caiado passa a ser o nome favorito do PSD para concorrer ao Planalto. Isso vai ser decidido até o final do mês, a gente já citou isso aqui. O próprio Gilberto Kassab tem dito isso. Subsídio é insuficiente para voltar a importar diesel, dizem empresas. É mais um tema que está na capa da Folha para hoje. Assim como Trump adia ultimato a Irã em mais 5 dias e cita a negociação, o que Teerã nega. Isso fez com que o dólar caísse e a bolsa subisse após os Estados Unidos adiarem esses ataques. Folha também destaca que Bolsonaro teve alta da UTI e a PGR também é favorável a uma prisão domiciliar. E a foto de capa da Folha para hoje, exatamente do avião da Air Canada, que acabou atingindo um caminhão do Corpo de Bombeiros no aeroporto de LaGuardia. Infelizmente, piloto e copiloto morreram nessa confusão no que diz respeito à comunicação entre torre, piloto e motorista do caminhão. E agora o jornal O Globo no Rio de Janeiro, manchete principal na mesma linha do Estadão e da Folha. Ratinho Júnior desiste, PSD deve lançar Caiado ao Planalto. Preferido do partido para ser o nome fora da polarização, o governador do Paraná resolveu priorizar a disputa no seu estado, onde tenta fazer o sucessor. Outro destaque que a gente tem, a PGR defendendo a Moraes, que Bolsonaro passe a cumprir prisão domiciliar, a pena em prisão domiciliar. E além disso, a foto de capa de hoje do Globo, justiça adiada. É uma referência ao julgamento dos envolvidos na morte do menino Henri Borel, já que ficou para maio. Aí tem a foto com o doutor Jairinho comemorando o adiamento e do outro lado o pai do menino Henri Borel chorando por causa dessa decisão. E outro tema que o Globo traz na capa de hoje, Castro renuncia para tentar evitar a cassação no Tribunal Superior Eleitoral. O governador do Rio, portanto, deixando o cargo, ele pretende ser candidato ao Senado. E é esse assunto que a gente traz aqui para a participação do Mano Ferreira, que está comentando os principais temas com a gente nesta manhã de terça-feira. Ô Mano, essa renúncia do Castro, lembrando que tem julgamento no Tribunal Superior Eleitoral para saber se ele fica inelegível ou não. Ainda assim, ele pode ser candidato, né, mano? Pode ser que depois não cumpra o mandato, caso tenha uma inelegibilidade, né?
Exatamente, Nonato. Pode acabar se tornando uma daquelas chamadas candidaturas sub judice, né? Quando a validade dos votos fica sujeita à decisão posterior do tribunal. E é muito provável que o desfecho dessa história seja esse, porque estamos falando de uma denúncia de contratação de funcionários fantasmas para que fizessem campanhas como cabo eleitoral de Cláudio Castro com dinheiro público, algo absolutamente deplorável. Os indícios são fortes, claro que cabe o julgamento à justiça e é esse o objeto movido, né, da ação movida contra o governador Cláudio Castro. A sua renúncia tenta evitar esse julgamento, mas provavelmente não será o suficiente para evitar que uma eventual condenação leve à perda dos direitos políticos de Cláudio Castro.
Mano Ferreira comentando aqui os principais temas com a gente. Jornal da Manhã, 6h37.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Branca, 435 litros, duplex, frost free. Nas Lojas 100, só R$3.098 à vista. Ou 10, de R$309,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 4 portas, 6 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$1.568 à vista. Ou 10, de R$156,80 por mês, sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Afinal, como a inteligência artificial pode ajudar um setor como rodovias, metrôs no Brasil? Esse foi um dos temas de uma conversa muito bacana, muito legal, com Miguel Setas, o CEO da Motiva, uma empresa que gere rodovias do porte da Dutra, do sistema Anhanguera Bandeirantes e também a Fernão Dias. Vamos ouvir o que ele falou sobre tecnologia em rodovias e metrôs.
Essa tecnologia hoje dá-nos vários benefícios e eu acho que esse é o mais importante para nós, salvar vidas. Ou seja, a inteligência artificial hoje ela é um instrumento de segurança, não é? Para fazermos detecção de situações de risco, para fazermos prevenção.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O sistema de saúde da Prefeitura de São Paulo não para de crescer e foi eleito o melhor serviço público da cidade 5 anos seguidos. Foram mais de 100 inaugurações nos últimos anos e já conta com mais de 1.000 unidades de atendimento, uma delas perto de você.
E quem é que paga essa conta, doutor?
83% dos gastos de saúde pública da cidade são pagos com recursos da Prefeitura. Você sabe, Prefeitura de São Paulo, aqui o trabalho não para.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Seis horas e 41 minutos no Jornal da Manhã. O Ministério da Justiça e Segurança Pública fará plantão para atender PROCONs contra aumento de combustível. David Diogo está de volta aqui no Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito dessa decisão. Pois não, David?
E o primeiro plantão já tem data marcada, Nonato. Será nesta quarta-feira, 25 de março. A Secretaria Nacional do Consumidor prepara orientações aos PROCONs de todo o país, em formato de perguntas e respostas, para instruir a fiscalização dos órgãos competentes, entre eles, né, os PROCONs. Os plantões e a publicação desse material visam harmonizar a atuação da fiscalização para garantir consistência e segurança jurídica e para que esses autos, né, as notificações emitidas aos postos de combustíveis, possam produzir seus efeitos. A expectativa é conseguir a uniformizar procedimentos dos PROCONs, como por exemplo ali o prazo de 48 horas na aplicação de sanções após as notificações, sem interferir na autonomia dos órgãos competentes, estaduais e municipais. As fiscalizações de distribuidoras e refinarias serão articuladas em um outro grupo, né? Um grupo técnico especializado que também já está em campo, envolvendo representantes estaduais e municipais. A Secretaria Nacional do Consumidor já coordenou cerca de 200 reuniões remotas com PROCONs em várias regiões do país. Os PROCONs estaduais e municipais e a Agência Nacional do Petróleo também estão já em campo, desde a guerra ali no Oriente Médio, fiscalizando, visitando esses postos de combustíveis. E a gente já tem aqui um balanço. Nessas visitas, já os PROCONs e a ANP já percorreram quase 180 municípios em 25 estados e estiveram em 1.180 postos de um universo de 41 mil postos de combustíveis. Mas não tem um levantamento de quantos postos foram autuados, fechados. A gente, inclusive, pediu, né, um esclarecimento quanto a isso. Nessas visitas, foram identificados o aumento abusivo de preço de combustível e o funcionamento de cartéis em vários estabelecimentos. Em uma dessas visitas, o PROCON informou à Secretaria Nacional do Consumidor que na semana passada um estabelecimento foi autuado porque estava vendendo o preço do diesel muito acima do que está na tabela. Só para a gente ter ideia, o aumento foi de 300%, ou seja, muito alto. E aí a gente, é claro, vai estar acompanhando todos esses desdobramentos, inclusive essas fiscalizações nesses estabelecimentos daqui de São Paulo em especial. Nonato.
Está combinado então, David e Diogo em São Paulo. E o agro brasileiro teme o risco de desabastecimento de diesel e de fertilizantes diante da guerra no Oriente Médio. O comentário é da Mariana Grilli.
O setor do agronegócio, em geral, está preocupado dia e noite com dois pontos muito sensíveis para toda a cadeia produtiva: o diesel e o fertilizante. Na semana passada, eu estive no Mato Grosso e conversei com pecuaristas, agricultores, indústrias, para sentir, né, a temperatura, ter um termômetro do nível dessa preocupação quando a gente está falando, então, desses dois insumos básicos para o funcionamento do agronegócio, então, né, fertilizante e diesel. E o ponto de preocupação não se limita à questão do encarecimento desses insumos, mas sim à falta de abastecimento deles, a realmente não ter no mercado diesel e fertilizante. No Rio Grande do Sul, e a gente trouxe isso no Hora H do Agro dessa semana, existe uma preocupação muito latente de sumiço do diesel no mercado. A verdade é que o diesel não está chegando na bomba e não está, então, abastecendo os produtores rurais, as usinas, as fazendas e os caminhoneiros que precisam fazer a logística dos grãos nessa época do ano. E também os fertilizantes, que já vem encarecendo, já vem sinalizando uma escalada de preços, existe então essa preocupação de não chegar à produção, não chegar nas fazendas, não sair do porto, porque não pode não chegar ao porto. Então a gente está falando de problemas em relação ao abastecimento, logística, por consequência, formação de preços. Então vale lembrar aqui que o fertilizante é simplesmente um dos insumos que são ali essenciais para qualquer atividade quando a gente está falando de agropecuária, porque o fertilizante ele vai ajudar na questão do grão, dos frutos, mas também para o solo que depois vai dar origem ao pasto para a pecuária. E sem fertilizante não há correção de solo, não há, por exemplo, como o solo estar nutrido. Então a gente está falando de realmente um insumo básico, matéria-prima básica. E o diesel é isso, né? Não precisa nem prolongar muito aqui. A gente está falando de safra, a gente está falando de toda a logística dentro da propriedade rural. E quando o agronegócio, então, se vê não só encarando um momento difícil, delicado, desafiador, de alta de preços, mas sim o risco fica ainda mais grave de falta de abastecimento, a gente precisa olhar para o Brasil, olhar para as políticas públicas aqui e como que isso vai ser melhor trabalhado. Então, como por exemplo, olhando para a lei do combustível do futuro, né, engajando os biocombustíveis, a gente está falando de etanol, de biometano, é uma política que já está desenhada, mas que precisa ganhar celeridade, bem como o Plano Nacional de Fertilizantes, que foi criado lá naquele contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas que ao longo dos anos vem perdendo também a celeridade. E diante de uma guerra no Oriente Médio, a gente vê o quanto que esse plano precisa andar, e precisa andar não só numa esfera federal, mas também estadual e municipal, para que os biofertilizantes, então, ganhem tração por demanda e também por oferta, e o Brasil consiga se descolar um pouquinho desse momento tão turbulento para os fertilizantes, olhando ali para toda a questão logística do Estreito de Hormuz. Claro que a gente continua de olho nessa dobradinha diesel e fertilizantes pela perspectiva do produtor rural, da indústria, do agro, e a gente traz mais informações ao longo da programação e também tudo bem explicadinho lá no Hora H do Agro. Vocês conferem o programa ao sábado, 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, e a gente também tem as participações ao longo aqui da programação da Jovem Pan.
É isso, Mariana Grilli participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. 6 horas e 48 minutos. Está na hora do É da Sua Conta, com a participação aqui da Renata Flores, nessa parceria da Jovem Pan com o banco PicPay. E, Renata, ontem a gente falou de Score, né, que é uma das ferramentas utilizadas aí pelos bancos e as instituições para aumentar ou não o crédito ou limite de crédito no cartão para as pessoas. Queria começar hoje, Renata, te perguntando o seguinte: tem idade para se ter um cartão de crédito ou não? Bem-vinda.
Bom dia, Nonato. Obrigada. Bom dia para a nossa audiência na Jovem Pan. Pois é, todas as pessoas maiores de 18 anos podem ter um cartão de crédito. No PicPay, por exemplo, o caminho é baixar o app e fazer a solicitação. Então, em pouco tempo, a pessoa vai receber o seu cartão sem anuidade, é bom deixar aqui claro. Agora, limite, aí isso vai depender de uma análise de crédito. Então, se a pessoa ainda não tem um histórico de crédito e relacionamento, ela vai poder criar o seu próprio limite usando o cofrinho do cartão. Para isso, já falamos bastante sobre cofrinho. Funciona assim: a cada real depositado no cofrinho, ela aumenta um real o limite. E aí o dinheiro vai ficar ali rendendo 102% do CDI no cofrinho. Então, Nonato, conforme o relacionamento vai aumentando, o cliente também aumenta o multiplicador no limite extra. Aí, a cada um real que ele coloca no, ele coloca no cofrinho, o PicPay libera até 1,50 de limite. É bom esse limite. Então, por exemplo, você colocou lá R$1.000, você recebeu 1.500 de limite e assim por diante.
Renata, tem outras formas de melhorar esse limite para além do cofrinho ou não?
Pois é, são várias formas de aumentar o limite. Ontem eu já falei, né, sobre manter a fatura em dia. Eu sempre acho que é o primeiro passo, Nonato. Além disso, vamos falar de confiança, porque o banco, ele precisa conhecer melhor a vida financeira daquela pessoa. Por exemplo, você vai trazer o seu salário mensalmente para o PicPay. Então, o banco já passa a conhecer melhor você e, com base nisso, pode ir gradativamente aumentando o seu limite. Outra coisa: compartilhar informações de contas que a pessoa tem em outros bancos pelo Open Finance, assunto também que já foi tratado aqui. É mais um jeito de deixar esse relacionamento mais próximo. Então, quanto mais você vai usando o cartão, mais você vai desenvolvendo esse relacionamento, e assim o banco vai liberando mais limite sem a necessidade do cofrinho.
Tá, então é uma questão aí de você ter uma confiança, uma familiaridade entre cliente e banco, entre instituição, para que ela possa, de algum modo, entender também as suas necessidades. É por esse caminho, não?
Justamente, Nonato, eu acho que a palavra-chave é confiança. E olha, eu vou lembrar que o cartão PicPay Card Gold não tem anuidade e tem todos os benefícios da bandeira Mastercard, ou seja, vale a pena.
Renata Flores, no É da Sua Conta, aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Lembrando que amanhã a gente fala de consórcio. Até lá.
Até lá, ótimo dia.
Valeu. Agora são 6h51. O ministro Camilo Santana sairá da pasta da educação para ajudar na campanha do presidente Lula. Vamos até Brasília, porque o Igor Damasceno participa conosco aqui e tem outras informações a respeito desse assunto. Bom dia, Igor.
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, essa informação foi repassada pelo próprio presidente Lula durante um evento que tem a ver com o Ministério da Educação, o Selo Nacional Compromisso pela Alfabetização. Esse evento aconteceu ontem à tarde e durante discurso, o presidente Lula confirmou a saída do ministro Camilo Santana já para o início de abril. A expectativa é que Camilo Santana ajude na campanha eleitoral do presidente e não se candidate a algum cargo eletivo. Por que isso? Camilo Santana foi eleito senador em 2022, tomou posse em 2023. Um senador da República tem um exercício de mandato de 8 anos, ou seja, a cadeira de Camilo Santana está assegurada ali no Senado até 2031. Então não tem por que ele se candidatar nesse momento. Por isso, Camilo Santana vai deixar o Ministério, num movimento que já era esperado, movimento político para este ano eleitoral, e nos bastidores ele vai ajudar na articulação da campanha do presidente Lula. Conseguir alianças, conseguir andar pelo país, desenvolver projetos de política pública e planos de governo, será basicamente essa a missão de Camilo Santana já a partir do próximo mês, já a partir dos próximos dias. O secretário executivo da pasta, o Leonardo Bacchini, ele é considerado o favorito para assumir a cadeira a ser deixada pelo atual ministro da Educação. Esse movimento de que os secretários executivos assumam a cadeira de chefe também já é esperado para outros ministros. A gente sabe, por exemplo, que Dário Durigan assumiu a cadeira deixada por Fernando Haddad, aí agora tem o Leonardo Bacchini, que deve assumir a cadeira de Camilo Santana, tem a Miriam Melchior, que deve assumir a cadeira de Rui Costa quando ele sair. Então é uma tendência do governo federal, porque a avaliação do presidente Lula é que os secretários executivos estão em consonância com o trabalho desempenhado pelos atuais ministros. Nós temos uma fala do presidente durante esse discurso, falando a respeito da missão de Camilo Santana. Vamos ouvir.
Por isso, meu querido companheiro ministro da Educação, que está nos deixando agora. Ele falou, sabe por quê? Porque ele está pedindo para sair, porque tem campanha eleitoral, e ele, embora não seja candidato, ele quer participar da campanha. Ele está deixando, a Margarete não vai deixar, a Margarete vai ficar aqui, o Rui Costa vai deixar, porque também o bichinho está doido para ser candidato a alguma coisa. Então é o seguinte, vai sair muita gente para ser candidato. E eu também não tenho que entregar mais nada. Agora é só cumprir o que já foi aprovado.
Bom, na oportunidade, o presidente Lula ainda confirmou a saída do ministro Rui Costa da Casa Civil, ele que deve disputar também o Senado pelo Estado da Bahia, Senado que é um dos grandes focos do presidente Lula, já que a oposição, os aliados de Jair Bolsonaro, querem eleger o maior número de senadores para baterem de frente com o STF. Então Lula também está focado no Senado para evitar esse crescimento do bolsonarismo ali na Casa Alta. O presidente também confirmou que a ministra da Cultura, Margarete Menezes, vai permanecer no cargo. Nonato.
Perfeito, muito obrigado, viu? Igor Damasceno, direto de Brasília, atualizando essas informações. Você perceba que tem a movimentação do governo na campanha para a reeleição, e aí os ministros vão saindo, alguns fortalecendo bases em outros estados e outros atuando na campanha, que é o caso do Camilo Santana, como bem descreveu o Igor Damasceno. E aí você perceba que a movimentação política é por todos os lados. Um dos principais destaques das últimas horas, sem dúvida, a desistência do Ratinho Júnior de tentar a presidência da República pelo PSD. Ele era um dos 3 pré-candidatos ao lado de Ronaldo Caiado e também de Eduardo Leite. Ontem o Ratinho disse, não vou para a disputa, e a disputa agora ficará para o candidato do PSD entre Caiado e Eduardo Leite. Esse anúncio deve ser feito até o final do mês de março. E a partir do momento em que a gente tiver abril se aproximando, certamente teremos um cenário mais delineado e mais definido de quem efetivamente entrará na corrida pela presidência da República pelos governos e também pela formação da chamada Câmara Alta, que seria o Senado Federal, como destacou o Igor Damasceno. Agora são 6 horas e 57 minutos.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar, terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Com a tarifa social paulista, quase 2 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo agora têm desconto de até 78% na conta de água. É a conta que fecha para quem mais precisa, assim como a Miriam, do Itaim Paulista, Zona Leste.
Hoje em dia, eu pago R$ 23,00 com a tarifa social paulista. A minha conta vinha muito alta, chegou o momento de vir até R$ 100,00.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo, são todos.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$ 19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
O Morning Show é para comentar, é para rir, é para discordar, é para seguir a conversa. Um espaço onde o entretenimento encontra a política e os assuntos que estão bombando agora. No Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan.
7 em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã, porque a Beatriz Frenner e o Evandro Cine já estão a postos. Cara. Bom dia para vocês, bom trabalho.
Valeu, bom descanso, amanhã. Noni.
Agora 7 horas da manhã.
Repita.
7 em ponto da terça-feira, dia 24 de março de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda. Começa agora e vai até às 10 da manhã, segunda edição do Jornal da Manhã.
Que bom ter a tua companhia nessa terça-feira para a gente trazer informação, opinião, análise crítica, bastidor da política, tudo isso e muito mais. Vamos juntos, prepare o seu primeiro cafezinho.
Em evento no MEC, Lula diz que as mulheres estão trabalhando com muito mais competência do que os homens e afirma que estes parecem querer ter a mão leve para bater.
Queda de avião da Força Aérea da Colômbia com 125 pessoas a bordo próximo à fronteira com o Peru, no sul do país, deixa ao menos 66 mortos e dezenas de feridos, 14 deles em estado grave.
Temos também os destaques com a nossa equipe de reportagem, Luca Bassani, correspondente na Europa, com informações sobre o conflito no Oriente Médio. Luca.
Apesar do anúncio de trégua de Donald Trump às instalações energéticas, o Irã, ao responder que esta questão não foi resolvida diplomaticamente, atacou Israel fortemente durante a última madrugada, deixando vários feridos e ampliando a preocupação do espalhamento dessa guerra por mais regiões, além de um longo período de tempo.
Nessa edição do Jornal da Manhã, a gente vai discutir também os movimentos por conta da alta do diesel. David e Diogo.
Com a alta do diesel, a Companhia Nacional de Abastecimento já começa a avaliar a flexibilização de fretes e suspender multas.
Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, tem novidades sobre a CPMI do INSS.
Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, dá 48 horas para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, oficialize a prorrogação da CPMI do INSS. A aliados, Alcolumbre disse que deve recorrer da decisão.
E a polícia tenta desvendar um mistério em Praia Grande da Núbia Braga.
Exatamente, a Polícia Civil investiga as circunstâncias de duas crianças que foram encontradas sem vidas dentro de um carro. Isso na Praia Grande, elas estavam desaparecidas desde a tarde de domingo.
E aqui no Jornal?
Daqui a pouquinho os detalhes também da previsão do tempo para essa terça-feira.
E também a economia com o nosso Alan Gani. Conta aí, meu amigo, o que você destaca hoje?
Olha só, Evandro, forte queda do petróleo no dia de ontem após trégua da guerra, mas já opera em alta novamente.
O cafezinho já está pronto, então vamos lá com as notícias aqui do nosso Jornal da Manhã.
Nós começamos a edição de hoje te contando que o ministro André Mendonça deu um prazo para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogar a CPMI do INSS. Igor Damasceno explica para a gente essa queda de braço entre o Judiciário e o Congresso, que agora vai avançar com os prazos da comissão. Bom dia.
Oi, Beatriz. Bom dia a você, também ao Evandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o relator do caso Master e também da fraude do INSS lá no STF, ministro André Mendonça, reconheceu a omissão por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no que diz respeito à prorrogação da CPMI do INSS. E por que é omissão? Porque o presidente da comissão, o Carlos Viana, já tinha pedido há algumas semanas a prorrogação dos trabalhos. E Davi Alcolumbre não disse nem que sim, nem que não. Ele estaria ali em silêncio absoluto. Por isso, o senador Carlos Viana foi até o STF pedir a judicialização do tema e que o Supremo determinasse, então, a prorrogação dos trabalhos. Mendonça concordou com Carlos Viana, como eu disse, reconheceu a omissão por parte de Davi Alcolumbre e deu 48 horas para que o presidente do Senado oficialize a prorrogação dos trabalhos por mais algumas semanas. E nesse prazo de 48 horas, ele começa a a partir do momento que o presidente do Senado é notificado oficialmente, algo que ainda não aconteceu. Então, esse prazo ainda não está contando. Eu apurei que nos bastidores, Davi Alcolumbre disse a aliados que quando for notificado oficialmente pelo STF, deve recorrer da decisão de prorrogar a CPMI do INSS, porque isso pode atrapalhar o andamento de pautas consideradas sensíveis para o Senado Federal. Ou seja, a CPMI demanda muito tempo em um ano eleitoral, onde naturalmente o Congresso fica mais esvaziado, pode atrapalhar toda essa prorrogação. Então, Davi Alcolumbre deve, então, recorrer dessa decisão de Mendonça. Mas o fato é que o ministro disse que se em 48 horas Davi Alcolumbre não se pronunciar, então caberá ao presidente da comissão, Carlos Viana, determinar oficialmente a prorrogação dos trabalhos. Ele queria pelo menos mais 60 dias, pode chegar até a mais 120 dias. Ontem, depois da divulgação dessa decisão de Mendonça, Carlos Viana deu uma coletiva de imprensa elogiando a decisão do ministro e dizendo que essa postura do STF pode minimizar a tensão entre o Supremo e o Congresso Nacional. Vamos ouvir.
Outro ponto importante, nós vamos tentar insistir, nós temos vários questionamentos do Supremo sobre mudança de posicionamento em relação aos habeas corpus. Esses nossos pedidos têm que ser julgados pelas turmas e eu espero que a gente, numa próxima grande vitória, a gente consiga fazer com que quem recebeu o direito de não vir na CPMI e fez parte do esquema, que possa comparecer, que venha. Nós temos vários presos que estão servidores espalhados pelo Brasil. Tem preso na Paraíba, tem preso em Sergipe, tem preso em Brasília. São pessoas identificadas pela CPMI, cuja prisão foi pedida logo no início dos nossos trabalhos e que hoje precisam comparecer para complementar o trabalho do relator Alfredo Gaspar. Então nós vamos insistir junto ao Supremo num pedido de revisão dessas decisões para que a gente possa trazer todas essas pessoas para a investigação.
Bom, com essa decisão favorável a Carlos Viana, a expectativa agora é que os membros da CPMI foquem no depoimento daquelas pessoas que já faltaram. A comissão nas últimas semanas está praticamente esvaziada. Ontem era o dia da Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, prestar depoimento, mas ela não foi localizada. Também tinha o depoimento do presidente da Dataprev, o Rodrigo Assunção, mas ele foi hospitalizado. Na semana passada, vários depoentes faltaram, entre eles a presidente do Palmeiras e da Crefisa, a Leila Pereira. Então, eles devem focar em levar essas pessoas até a comissão para que eles respondam aos questionamentos. Se por acaso essa decisão não fosse favorável, os trabalhos se encerrariam neste sábado, dia 28 de março. Voltamos ao estúdio.
E a Polícia Civil investiga a morte de duas crianças no litoral paulista. Danúbia Braga está acompanhando essa história e vai trazer os detalhes para a gente agora. Aonde aconteceu, Danúbia? E qual é a linha com que a polícia trabalha? Bem-vinda.
Olha, Cine, bom dia para você, bom dia a todos. A Polícia Civil investiga essa morte. O corpo dessas crianças foi encontrado dentro de um carro, num terreno baldio, no bairro Vila Sônia, que fica na Praia Grande, litoral paulista. Mas essas crianças, elas desapareceram no domingo. Elas estavam brincando na rua com a supervisão da avó. Em dado momento, segundo os depoimento à Polícia Civil, a avó entrou na casa para pegar uma água. Quando ela retornou, as crianças já não estavam mais. Imagens de câmeras de segurança, dá para ver essas duas crianças, o Henry Miguel, de 4 anos, e o Pedro Henrique, de 6 anos, eram primos. Eles estavam andando sozinhos na rua. Mas quando eles dobram a esquina, a câmera não consegue mais capturar, então, o que acontece com eles. Eles desapareceram no domingo. A mãe registrou um boletim de ocorrência ainda no domingo, com diversas imagens também, fotos em grupos, nas redes sociais, circularam ali na Praia Grande. Na madrugada de segunda-feira, um vizinho de um terreno baldio estranhou um carro, um veículo parado. Quando ele se aproximou, viu as crianças no interior do veículo. Acionou a Polícia Militar. Quando a Polícia Militar chegou no local, conseguiu então fazer esse primeiro atendimento e isolar o local. No entanto, segundo a própria polícia, os corpos das crianças já estavam bem enrijecidos, o que demonstra que a morte teria ocorrido algumas horas até que fosse encontrada. Além disso, também tinha alguns ferimentos. São duas linhas de investigação. Polícia Civil investiga como homicídio, mas também uma outra linha de investigação seria a morte por asfixia. Elas poderiam ter desidratação, elas teriam ficado presas nesse veículo. Mas fato é que quem teria, então, levado essas crianças para o interior deste carro? É isso que a polícia quer entender e investigar. Então, as imagens só mostram essas crianças caminhando na rua, aparentemente sem ninguém e sem nenhum veículo seguindo. No entanto, a polícia investiga todas essas possibilidades, mas fato é que, infelizmente, essas duas crianças que estavam desaparecidas, um menino de 4 e um menino de 6 anos, foram encontrados sem vida. Agora, é claro que é um mistério envolvendo esse caso. A polícia segue com as investigações e a gente acompanhando. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia. São duas linhas de investigação bem diferentes, né? Nós vamos ficar atentos e trazer os detalhes do avanço dessa investigação. Olha, para enfrentar a alta dos preços dos combustíveis, a Companhia Nacional de Abastecimento está avaliando umas medidas que envolvem contratos de frete de milho.
David Diogo, nos explique então que movimentação, que articulação é essa. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos. Tudo isso, Beatriz, sob forte pressão das empresas que fazem esse transporte no nosso país. E com isso, a Companhia Nacional de Abastecimento, ela deve alterar a validade e também os prazos de entregas já firmados antes mesmo da guerra no Oriente Médio com essas transportadoras. A empresa, no entanto, ela deve evitar ali confirmar reajustes no valor dos fretes já acordados. A Conab informou ontem que vai realizar dois certames, dois leilões aí, já que duas empresas já teve o encerramento de contratos, né? Houve esse cancelamento de contratos com duas empresas. Então, esses leilões, esses certames, um deles vai ocorrer hoje, terça-feira, 24 de março. E a outra, o outro certame vai ocorrer na próxima segunda-feira. E a finalidade é justamente substituir essas empresas que estão, né, com dificuldades de transportar esses alimentos devido à alta do diesel. A medida ela foi tomada ali diante das variações nos preços do diesel em estados nos quais a Companhia Nacional de Abastecimento atua. Os novos certames, como eu disse, já serão realizados, né, hoje e na próxima segunda-feira. A primeira etapa vai contemplar rotas que partem das unidades da Conab, que são em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasília, Distrito Federal, e em Uberlândia, Minas Gerais. Ao todo, a Companhia Nacional de Abastecimento pretende negociar nos dois leilões o transporte de 23.700 toneladas de milho. A estatal, ela afirma que o volume de vendas do programa de venda em balcão registrou uma alta de 163% de 2022 a 2025. E ressaltou que o programa tem um papel fundamental na ampliação dessa produção e, como consequência, atua diretamente no combate à insegurança alimentar. Então, uma preocupação, né, da Companhia Nacional de Abastecimento em relação com esses preços altos do diesel, né? A gente lembra aqui que é o combustível que esses caminhões transportam, né, necessitam para transportar os alimentos para as regiões do nosso país. Sim.
Obrigado, David. Eu quero falar também aqui com o nosso Alan Gani já sobre o preço do petróleo, que registrou uma leve queda depois de um alívio nas tensões no Oriente Médio. Conta pra gente, Gani.
Olha só, Evandro, o petróleo que está operando com alta volatilidade. No dia de ontem, chegou a bater 120 dólares, muito alto, depois arrefeceu para 107 dólares, depois fechou em 97 Caramba, dólares. Hein? Olha que oscilação, Evandro.
Montanha russa.
E se a gente observar, desde as cotações ali do mês de... em março, né? De 11 de março, 92 dólares, depois passou para o dia 17 de março, 99,40 dólares, depois o pico de, no dia 22, 107 dólares e finalmente no dia de ontem, 97 dólares. Né? Então veja, está oscilando bastante e ontem, por que que caiu fortemente, Evandro? Por conta de uma declaração do Donald Trump de uma trégua na guerra. No domingo, ele havia dito que ia intensificar os ataques, inclusive em instalações energéticas. Aí, no dia de ontem, o Trump disse, não, eu vou dar uma trégua aqui na guerra, pelo menos de 5 dias, as negociações estão avançando, e aí o mercado acalmou. Mas, Evandro, já no dia de hoje, o que que acontece com o preço do petróleo? Opera em alta novamente. Porque essa trégua é muito frágil, tem muita incerteza ainda na mesa.
E tem umas questões também, né? Porque Israel disse que estava em negociação, assim como os Estados Unidos, com o Irã. Aí vem o Irã e diz que não há negociação nenhuma. Então, perfeito, o mercado primeiro confia no discurso de Donald Trump e de Benjamin Netanyahu. Depois vem o Irã e, entre aspas, desmente ou traz a sua versão e aí o mercado volta a oscilar. Pelo que a gente percebe, né, Alan Gani, os discursos díspares fazem com que a gente também tenha esse nível aqui de volatilidade.
A gente costuma dizer, Evandro, que numa guerra, o maior perdedor é a verdade. Então a gente não sabe quem é que está falando a verdade. É Donald Trump ou é O Ira, o fato é que se tiver de fato uma escalada com ataques a instalações energéticas iranianas, o Irã já disse que vai revidar. E vai revidar atacando a infraestrutura de água e energia dos países do Golfo Pérsico. Imagine o caos que seria isso. De qualquer maneira, Evandro, o petróleo no patamar de 100, veja, 97 a gente já está achando bom. 100 dólares, né? O patamar de 100 dólares, a gente já pode considerar um choque no petróleo, trazendo inflação e recessão.
Valeu, Gani. Ainda nessa edição a gente vai falar também um pouquinho de influência do preço do diesel, né? E tudo mais que está envolvido nessa cadeia.
Com certeza.
Até já, pessoal.
E nessa edição também não pode faltar ela, Paula Nobre, chegando ao vivo conosco. Bom dia, amiga, com a previsão do tempo, tudo bem?
E aí, Bia? E aí, Cine? Vamos falar de previsão do tempo para hoje, sim. A gente vai voltar a falar sobre a frente fria que atingiu ontem a região sul do Brasil. Com chuva forte, em poucas horas, mais de 50 milímetros em alguns pontos ali da região metropolitana de Porto Alegre. E para hoje, essa frente fria segue fazendo o seu percurso por outros estados, como Santa Catarina e também Paraná. Bom dia a você que nos acompanha. A gente começa mostrando o nosso mapa de risco para hoje, que mostra justamente áreas de instabilidades agora. Olha só, essa frente fria vai avançando e pega áreas agora do norte gaúcho, Santa Catarina e Paraná. Atenção ao norte paranaense hoje, porque a chance é de chuva forte. É uma chuva que deve durar durante todo o dia, com pancadas fortes, tá? São temporais, mas durante a noite essa chuva já diminui na região. Em relação à chuva na região sudeste do Brasil, volta o mapa. Outro mapa primeiro, isso. A chuva na região sudeste do Brasil, ainda temos possibilidade de chuva forte no interior de São Paulo ainda, norte paulista, boa parte do Triângulo Mineiro, norte de Minas Gerais também nessa mesma condição. Mas não chove hoje mais uma vez na capital paulista. A capital paulista vai seguindo dias de tempo firme e sem variação de nebulosidade ainda, tá? Sem chuva ali para conseguir, enfim, melhorar essa qualidade do ar que vai seguir baixa no dia de hoje, na casa dos 35% pelo menos. Sem chuva também ali na capital do Rio de Janeiro, capital fluminense. Chove em BH, chove também na capital Vitória, no Espírito Santo. Agora, uma chuva que vai ser mais forte, mais concentrada, é a que vai desde uma área pegando o Acre, passando por Amazonas, o Pará também, Tocantins na região norte, e na região nordeste volta a chover de maneira forte no Maranhão e no Piauí. O nosso próximo mapa mostra exatamente outras áreas do Brasil. Temos a região centro-oeste do país, que segue também com predomínio de tempo mais fechado, nublado, o sol aparece entre muitas nuvens, mas com possibilidade de chuva forte hoje ainda em Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, Brasília e também Goiânia. Temperaturas para hoje, a gente dá uma olhadinha também, olha como elas ficam altas, com 31 graus apenas na capital paulista, mas eu quero chamar a atenção aos 23 graus apenas em Porto Alegre,
porque tava reparando mesmo.
Na retaguarda daquela frente fria que passou pelo estado, a gente tem uma entrada de ar frio, não é um ar polar, mas é um ar frio que deixa as temperaturas um pouco mais amenas na região, então 23 graus em Porto Alegre para hoje, até 30 graus em Cuiabá, 29 graus para você que está em Palmas e 28 em São Luís, região centro e norte do Brasil, bem quente para hoje, centro e sul do país, temperaturas mais amenas, mas São Paulo continua na casa dos 30, para lá de 30, na verdade, né? 31 graus para hoje.
Nossa terça de outono com 31 de máxima em São Paulo, essa temperatura que costuma sempre ser registrada mais no início da tarde, né?
É isso, exatamente, nas primeiras horas ali do dia da tarde.
Perfeito, até daqui a pouco, Paula.
Até mais para vocês, tchau.
E o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento contra o agora ex-governador Cláudio Castro. Vamos ao Rio de Janeiro com o nosso Rodrigo Viga, que traz as informações agora. Conta aí, meu amigo, bom dia.
Tudo bem? Bom dia para você, homem do cafezinho, do bolo e também de outros acepipes. Bom dia, Bia. Ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Hoje, Cláudio Castro volta a ser um cidadão comum, né? Porque renunciou ao cargo na véspera do julgamento que começa logo mais no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, em que ele já está levando aí nas costas uma derrota parcial por 2-0. Ainda tem 4 ou 5 ministros para se manifestar e as notícias que vêm de Brasília é que dificilmente ele vai conseguir se safar dessa acusação de abuso de poder político e também de poder econômico, que pode caçar o seu mandato de governador do estado. Ele já não está mais na posição, no cargo, na cadeira, e também o tornar inelegível por 8 anos. Cláudio Castro, agora ex-governador do estado do Rio de Janeiro, mantém, por enquanto, vou frisar e vou sublinhar, por enquanto, a ideia de lançar a sua pré-candidatura, ou de ser pré-candidato ao Senado Federal em 2026. Mas é claro, tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente, das movimentações políticas e também decisões do Poder Judiciário. Eu não descartaria, segundo as minhas fontes, a possibilidade de Cláudio Castro abortar um pouco mais à frente esse projeto Senado Federal e tentar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. São três cadeiras que estão para serem abertas. Inclusive, nós temos hoje um conselheiro do TCE ainda vinculado ao cargo, preso no sistema carcerário do Rio de Janeiro. Estamos falando de Domingos Brazão, aquele que foi condenado a mais de 76 anos de prisão por conta da mentoria em torno da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no ano de 2018. Cláudio Castro, se conseguir aí se segurar em decisões da Justiça, vai ser candidato ao Senado Federal. Mas se perceber que o ambiente, o cenário, a conjuntura, tudo isso está difícil, está complicado, pode buscar uma rota mais próxima, mais rápido, mais ágil, que seria justamente tentar se tornar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Agora fica aquela expectativa, né, meu caro Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, como vai se manifestar o plenário do STF. Já teve a decisão monocrática do ministro Luiz Fux, que bagunçou as ideias e também as tendências políticas aqui do Rio de Janeiro. A depender do que decidir o colegiado do STF, vamos saber qual a direção que a política do Rio de Janeiro vai tomar. Eu tenho chamado a política do Rio de Janeiro de uma jabuticaba, algo típico do Brasil, geneticamente modificada, porque o Rio de Janeiro, nesse momento, tem a chamada dupla vacância. Quem está no comando é o presidente do TJ, porque, na verdade, o primeiro substituto na linha sucessória seria o vice, que está justamente no Tribunal de Contas do Estado, Thiago Pampulha. E aquele que seria o sucessor do sucessor, Rodrigo Bacelar, todos sabem, está afastado do comando da Alerge por conta daquela suposta ligação com o TH Joias, determinação de afastamento do ministro Alexandre de Moraes. É o que a gente sempre diz, né? O Rio de Janeiro é uma história à parte, não é literalmente para amadores, sim.
Nossa senhora, que confusão, hein, Rodrigo Viga? E aí eu quero saber qual que é o prazo que o presidente do Tribunal de Justiça tem para convocar as eleições indiretas.
30 dias, mas você sabe que ele está querendo, ó, pisar no acelerador. O Ricardo Couto, que é nesse momento o governador do estado do Rio de Janeiro, botafoguense, viu? Torce pro teu time, meu caro Cine. 61 anos de idade, está querendo pisar fundo no acelerador para resolver o quanto antes essa questão da eleição direta. Mas é claro, está de olho, está aguardando essa manifestação que eu citei do Supremo Tribunal Federal, porque regras foram modificadas, isso foi vedado, foi proibido pelo ministro Luiz Fux, falta o posicionamento do colegiado dessa questão envolvendo as eleições indiretas. Tem até 30 dias para convocar, é claro, está com um olho no peixe e outro no gato, está com um olho no padre e outro na missa, mas quer que isso seja resolvido o quanto antes. Sabe por quê, meu caro Sim? Não imaginava ter esse abacaxi para descascar na sua gestão à frente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Outro dia, quando houve essa questão também da vacância temporária, Cláudio Castro foi fazer uma viagem internacional, o vice estava no tribunal e continua no Tribunal de Contas do Estado, o Rodrigo Bacelar já estava afastado. Ele, para assinar o Diário Oficial aqui do Estado, sabe o que, que ele fez, Cine? Ele consultou a Procuradoria, pediu um parecer para saber se poderia, naquelas condições, naquele ambiente, com aquelas letras e com aqueles artigos, assinar ou não a publicação do Diário Oficial do Estado. Isso mostra o quanto ele está com pressa, viu, meu caro Cine?
Exatamente, ele deve estar pensando, eu é que não vou ficar com essa jabuticaba e com esse abacaxi para mim. Deixa eu repassar logo, né, Rodrigo Viga? Obrigado, meu amigo. Conversamos mais ao longo dessa edição.
Valeu, Viga. O banqueiro Daniel Vorcaro vai prestar o primeiro depoimento para a Polícia Federal em meio a um acordo para uma delação premiada. E também em meio a todo esse escândalo do Banco Master, o ministro André Mendonça deu prazo de 48 horas para que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, prorrogue a CPMI do INSS. É que o prazo seria já para este sábado, para que os parlamentares que compõem essa comissão mista encerrassem as atividades, terminassem todas as convocações. E eles estavam fazendo uma grande pressão, inclusive recorrendo ao STF para que fosse prorrogado. Túlio Nassa, Lucas Merreiro, bom dia, meus amigos, que nos ajudam hoje a entender esses milindres da política e do cenário brasileiro e internacional. Túlio Nassa, para a gente iniciar essa conversa aqui, a gente vê em muitos momentos os políticos reclamando do excesso de judicialização da política. E o judiciário também, que se sobrecarrega ali com temas que são pertinentes ao próprio Congresso, às casas legislativas. Mas nesse caso, Alcolumbre tinha ali as assinaturas e não estava despachando aquilo que a maioria da comissão estava pedindo. Ou seja, a própria casa não respeita o regimento interno e aí precisa de uma intervenção, de que alguém venha de fora para dizer, vem cá, você tem que prorrogar, tem assinatura e tem regimento para isso. Qual que é a sua avaliação? Bom dia.
Bom dia, Beatriz. Bom dia, Evandro. Bom dia, Lucas. Bom dia especial também à audiência da Jovem Pan. Olha, Beatriz, a minha avaliação ela é muito clara. Eu vou me recordar aqui de Clarice Lispector, que dizia que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. E qual que é o óbvio nesse caso? O óbvio, ululante e não lulante, é que temos um juiz corajoso à frente dessas investigações. Veja, depois de Carlos Alexandre em Portugal, que combateu ali os poderosos, depois de Antônio Di Pietro na Operação Mãos Limpas na Itália, que também combateu o crime organizado, depois de Joaquim Barbosa aqui no Brasil, que combateu os poderosos do Mensalão, nós finalmente temos um juiz corajoso, né? André Mendonça, aliás, André, o nome significa homem corajoso, né? Na etimologia do nome. Então nós temos hoje alguém que está enfrentando com serenidade, mas com a firmeza necessária, aquilo que deve ser feito, ou seja, a prorrogação da CPMI e do INSS. A população merece, precisa saber os nomes dos envolvidos. Há muita gente na política envolvida. E se não houver a intervenção do Supremo Tribunal Federal, evidente que a operação abafa de quem está com medo das investigações vai prevalecer. Por essas e por outras, a gente precisa sim que André Mendonça continue o seu papel sereno e firme para que as investigações avancem. E em relação a Vorcaro, eu continuo com a minha campanha. Hashtag delata Vorcaro.
O Lucas Merreiro, bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Manhã. E falando em delação de Vorcaro, o quanto as informações que seriam prestadas ou serão prestadas por Vorcaro podem mudar também o andamento não só das investigações da Polícia Federal, mas provocar a necessidade de investigações também no Congresso Nacional que se aprofundem naquilo que ele pode contar e no envolvimento de autoridades do alto escalão aqui do país. Bom dia.
Eu vou além, Evandro. Eu acho que a delação do Daniel Vorcaro e as investigações que se decorrerem podem alterar não apenas o destino de alguns membros do Congresso, mas a República Federativa do Brasil como um todo. Veremos, veremos. Bom dia a todos, bom dia, Evandro, Bia, Túlio e, claro, você que nos acompanha aí. Sempre um prazer estar com vocês diariamente aqui nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Eu sou criticado muitas vezes aqui por ser otimista demais, talvez, como eventual delação do Daniel Vorcaro. Pode ser. Talvez eu esteja sendo otimista demais, mas eu gostaria muito de ver o que o banqueiro Daniel Vorcaro tem a oferecer, quais informações ele tem a nos dar, porque a gente já sabe, não é mais uma hipótese, uma dúvida, talvez, não. As mensagens que foram analisadas ali pela CPMI do INSS e tudo mais, mostram que o Daniel Vorcaro ele tinha uma penetração dentro da política brasileira, que envolvia os três poderes, né? O Evandro falou aqui do Legislativo, mas temos que lembrar também do Judiciário e do Executivo. Isso significa que uma eventual delação premiada por parte do Daniel Vorcaro pode entregar muita gente muito poderosa. Então é muito importante essa delação para que a polícia saiba justamente quais são os próximos caminhos a tomar, quem serão os próximos investigados. A gente sabe que o Daniel Vorcaro ele firmava contratos com membros do Judiciário, né? Como por exemplo com a esposa do Alexandre de Moraes. A gente sabe que ele firmou um contrato com o ex-ministro da STF e então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele tem que explicar para que, que serviam esses contratos, né? A gente sabe que ele tinha uma relação muito próxima, possivelmente, com o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, que apoiou publicamente que o BRB, vejam só, um banco público, comprasse o Banco Master, ou seja, na prática seria um banco público salvando um banco privado corrupto, com dinheiro de você que está nos ouvindo, que está nos assistindo aí. O governador Ibanez Rocha apoiou isso publicamente. Aí o Daniel Vorkaro também pode explicar por que, que o Guido Mantega ganhava R$1 milhão pelo cargo de consultor, né? O que será que ele fazia como consultor? Afinal, foi o Guido Mantega que trouxe o Daniel Vorkaro para conversar com o Lula por 4 vezes fora da agenda presidencial, às escuras, às escondidas? Isso são algumas das muitas questões que o Daniel Vorkaro pode nos responder como eventual delação premiada. E eu tenho certeza que se ele firmar esse acordo, pode ser que apareçam nomes que a gente sequer imaginava.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E depois de uma segunda-feira frenética para as bolsas, ultra volátil, o alívio momentâneo de ontem parece estar se dissipando, com o petróleo retomando a sua tendência de alta, mesmo com o Trump falando que está tendo negociações, está tendo conversas para finalizar o conflito no Oriente Médio. Nessa madrugada, o Irã bombardeou cidades israelenses e bases americanas com mísseis e drones. O Irã negou as conversas com o Trump e há relatos de ataques a infraestruturas energéticas do Irã nessa madrugada, exatamente que o Trump disse ter suspendido para continuar as negociações de paz, para reabrir o Estreito de Hormuz. Bom, lá na Europa, a Alemanha está caindo 0,9%, as outras bolsas rondam o 0-0. Lá nos Estados Unidos, as bolsas estão rondando o 0-0 agora. Tá tudo muito volátil, tá? As bolsas abriram para cima, depois viraram para baixo, agora estão no 0-0. O petróleo, o Brent, referência para Petrobras, que ontem abriu a